Também estiveram presentes o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o deputado e presidente estadual do PSB, Caio França, além da deputada estadual Maria Elou, nova afiliada do partido, entre outras várias autoridades. João Campos, presidente nacional da sigla, não compareceu.
Já a indicação da direita ao Senado por São Paulo ainda está incerta, principalmente depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A Beatriz Manfredini explica por quê.
A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada no início da semana pelo ministro Alexandre de Moraes, frustrou os planos de quem achava que o partido definiria logo o candidato ao Senado por São Paulo. Com a decisão, o ministro suspendeu as visitas que estavam agendadas. Caso do vice-prefeito da capital, Melo Araújo, que iria a Papudinha, em Brasília, em 18 de abril. Internamente, havia grande expectativa de que a definição acontecesse ali. Membros do PL destacam que Melo Araújo é o favorito de Bolsonaro para a vaga e que só faltava o encontro para selar o destino do vice-prefeito. No início do mês, inclusive, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ofereceu um almoço para o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, em que a candidatura de Melo ao Senado foi discutida. Em conversa com a reportagem, Melo Araújo disse que já estava com passagem comprada e malas prontas, e que o ministro Alexandre de Moraes tenta afastar Bolsonaro das decisões eleitorais. Apesar da expectativa, ainda não há consenso sobre a segunda vaga ao Senado. O nome de Melo esbarra no filho 02 do ex-presidente, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que gostaria de emplacar na Casa Alta os atuais deputados federais Mário Frias ou Marco Feliciano. Além disso, como mostrou a Jovem Pan com exclusividade, o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, também desponta como opção, após ser retirado do jogo para a vaga de vice do governador Tarcísio de Freitas. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse que ainda não há data para definição. Ele destacou ainda que a decisão ficará a cargo de Eduardo e Jair Bolsonaro.
Vamos falar um pouquinho agora sobre esses movimentos políticos da esquerda e da direita. E Acácio Miranda, eu quero começar contigo sobre o posicionamento atual de Simone Tebet e a maneira como essa, digamos, transferência para o PSB seja importante para garantir a vaga dela ao Senado aqui pelo estado de São Paulo e não mais por outro estado como Mato Grosso do Sul, que é onde ela teve boa parte de sua trajetória política.
Evandro, são dois aspectos a serem analisados. Primeiro, a Simone Tebet tem currículo para disputar mais uma vez uma vaga ao Senado, independentemente de eventuais diferenças e eventuais pontos de divergência ideológica. Ela já foi prefeita, já foi vice-governadora, já foi senadora, já foi ministra, portanto tem musculatura para tanto. No MDB, ela não tinha espaço para essa candidatura em São Paulo, especialmente por conta do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que tem um alinhamento declarado com Tarcísio de Freitas e com o bolsonarismo, ao passo que Simone Tebet tem, nos últimos anos, um alinhamento com o governo Lula e com a esquerda. E essa divergência, portanto, fez com que ela partisse para um outro rumo partidário, o que não é nenhuma novidade no Brasil. Nós estamos acostumados quase que diariamente com este movimento de trocas partidárias em virtude de circunstâncias pontuais. O outro aspecto é essa mudança de endereço. É óbvio, nós somos uma única nação, nós somos uma federação separada por estados, mas aí eu falo que São Paulo, se nós perguntarmos para o eleitor do estado de São Paulo quem são os nossos três representantes, talvez eles lembrem de um só, por conta do seu último voto. Os outros dois, nos últimos tempos, não são lembrados. Isso ocasiona uma quase que subrepresentação do estado de São Paulo no Senado Federal. Agora, quando nós importamos uma senadora de outro estado para que ela cumpra este papel representando não uma corrente ideológica, mas o estado de São Paulo na Casa Alta, eu acho que nós não seremos capazes de corrigir essa subrepresentação. Repito, Não é nenhuma crítica a Simone Tebet, pelo contrário, tenho bastante admiração à mulher e à gestora pública Simone Tebet. Mas eu acho que é necessário nós olharmos para este aspecto e pensarmos: se fosse o oposto, os eleitores do Mato Grosso do Sul admitiriam um candidato que tem toda a sua vida relacionada a São Paulo numa mudança meramente eleitoral de domicílio para aquele estado?
Agora, Mônica Rosenberg, e a direita, hein? E esse impasse que não se define, falou-se no nome de Derrite, mas tem um bastidor da Beatriz Manfredini que, dentro do Palácio dos Bandeirantes, existe uma preocupação de Tarcísio de Freitas muito mais com o Senado do que com a própria reeleição. Eles estão dizendo que podem perder as duas vagas para a esquerda. Como é que você analisa isso?
Márcia, essa questão do Senado é fundamental neste momento e é muito salutar que nós estejamos discutindo quem são os candidatos a senadores e senadoras. Por quê? Porque vale lembrar, o Senado é que tem o papel constitucional de limitar e controlar abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, todos vocês na audiência que têm xingado o STF e o Supremo Tribunal têm dado motivo para que a gente realmente utilize palavras de baixo calão, quem tem que atuar em relação ao STF é o Senado. Então, quando quiserem xingar os ministros, xinguem os senadores, olhem os senadores, lembrem quem vocês votaram para o Senado e olhem para os candidatos atuais para escolher com muito cuidado, porque o que nós estamos vendo é pessoas que se apresentam como sérias, como honestas, como comprometidas com a mudança, de braços dados e de mãos dadas e sorrindo na foto com os seus anteriores rivais. Vou dar um exemplo claro. Hoje eu vi uma foto do Deltan Dallagnol de mãos dadas com Valdemar da Costa Neto, que era o grande símbolo da corrupção, combatido ferozmente por Deltan e Moro na época da Lava Jato, e hoje os três estão na foto juntos, sorrindo de mãos dadas. Eu até entendo casos, por exemplo, a Heloísa Helena, que a Marina Silva, que vai sair de onde está e vai para o PT, de onde ela também saiu, batendo, saiu apanhando, saiu numa situação muito ruim e hoje discute a possibilidade de voltar, porque eleitoralmente faz sentido, mas quando você está unido com aqueles que eram seus arqui-inimigos, fica muito difícil para o eleitor entender a atenção em quem vamos votar para o Senado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu que empresas contratadas pelo governo federal adotem políticas internas voltadas ao combate do racismo e do sexismo. A reportagem é de Eliseu Caetano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira uma ordem executiva que mira diretamente as políticas de diversidade, equidade e inclusão em empresas com contratos federais. A medida, confirmada pela Casa Branca e já divulgada pelas mídias sociais do governo, coloca no centro do debate um dos temas mais polarizadores da política americana atual. A ordem determina que empresas contratadas pelo governo federal, além de seus subcontratados, não poderão manter práticas de DEI, consideradas discriminatórias. O texto exige que novos contratos incluam cláusulas obrigando o cumprimento estrito das leis de direitos civis com foco em impedir qualquer tipo de preferência baseada em raça, gênero ou identidade. Na prática, o governo passa a pressionar as empresas a abandonarem programas que envolvam metas de diversidade, treinamentos obrigatórios ou políticas de inclusão que diferenciem grupos. A justificativa da administração é que esse tipo de iniciativa pode violar o princípio de igualdade perante a lei, criando o que aliados do governo chamam de discriminação reversa. A medida já está em vigor como diretriz do executivo, mas será implementada gradualmente. Órgãos federais vão revisar contratos existentes e incluir novas exigências em futuros acordos. Empresas que não se adequarem poderão sofrer com sanções severas, como cancelamento de contratos e até a proibição de trabalhar com o governo federal. O impacto potencial é amplo. O governo dos Estados Unidos é um dos maiores contratantes do mundo e milhares de empresas de tecnologia, defesa, infraestrutura e serviços dependem desses contratos. Isso significa que a decisão pode forçar mudanças profundas na forma como grandes corporações estruturam as suas políticas internas. A ordem executiva faz parte de uma estratégia mais ampla do governo Trump para reduzir ou eliminar iniciativas de diversidade. Aliás, desde o ano passado, o Trump vem encerrando programas de DEI dentro do próprio governo e incentivando revisões semelhantes no setor privado. O ponto mais controverso da medida está justamente na definição do que é considerado discriminação. Para o governo, políticas que levem em conta identidade racial ou de gênero podem violar leis federais. Já os críticos afirmam que essas iniciativas são ferramentas fundamentais para corrigir desigualdades históricas e ampliar oportunidades para grupos subrepresentados. Organizações de direitos civis reagiram com preocupação e indicaram que devem contestar a ordem na justiça. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E depois de pedir o fim da recuperação judicial, as lojas americanas buscam a normalidade financeira. Entenda com Rodrigo Viga.
A Justiça do Rio de Janeiro já está apreciando o pedido da rede varejista Americanas para sair da recuperação judicial. Esse pedido foi solicitado esta semana à quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, que cuida da chamada RJ, recuperação judicial da rede varejista Americanas. Essa RJ veio após um abalo provocado, né, pela rede varejista no mercado brasileiro. Era começo de 2023, quando a Americanas resolveu divulgar inconsistências contábeis em seu balanço na ordem de mais de 20 bilhões de reais. Depois, as investigações foram avançando, apontando para um suspeito conluio entre executivos da empresa para maquiar esse balanço, e a dívida incluída na recuperação judicial chegou a mais de 42 bilhões de reais. As investigações seguem em curso contra esses ex-executivos da rede varejista na Justiça Brasileira e também na CVM, xerife do mercado de capitais. A rede varejista também anunciou essa semana a venda de uma subsidiária, a Uni.co, para um outro grupo privado pelo valor de 152 milhões e 900 mil reais. Do Rio, Rodrigo Viga.
O dia D de vacinação contra a gripe marca o início da campanha nacional, que continua até o dia 30 de maio em 4 regiões do país: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente já começa te perguntando sobre a questão dos grupos prioritários, se existe ainda alguma resistência, uma dificuldade do Ministério da Saúde de atingir as metas todos os anos, ministro.
Bom dia, Márcia. É sempre uma luta. Nós começamos aqui cedo já, 7 horas da manhã. Estamos chamando a atenção da população, sobretudo idosos, gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Como a gente está conseguindo ter no ano passado uma situação no país que não foi tão grave, acho que as pessoas estão com aquela memória de gravidade só na pandemia, muita gente está deixando de se vacinar. E a vacina está garantida, a gente quer vacinar todo mundo desses grupos prioritários e agora, porque o ideal é já estar vacinado antes do inverno chegar, que é quando tem a maior parte dos casos que são transmitidos. A vacina é o que pode fazer com que uma gripe, que pode ser algo muito grave, pode levar à internação, pneumonia, morte, se transforme ou numa gripe leve, com menos sinais e sintomas, menos risco de transmissão para outras pessoas, ou até não ter a gripe. Então, por isso, a importância de se vacinar, sobretudo esses grupos, crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes e idosos, são exatamente aqueles que têm maior risco de levar à internação, ter um quadro pulmonar grave, até chegar na situação de óbito.
Ministro, há um levantamento preliminar do Ministério da Saúde que aponta aí cerca de 14 mil casos já de síndrome respiratória aguda grave neste ano de 2026 e nem foram contabilizados todas as pessoas e casos ainda aqui no país. E eu quero entender quais são as doenças que hoje mais impactam nesses quadros e o quanto a vacina pode impedir que eles evoluam para situações que talvez provoquem até a morte desses grupos mais vulneráveis.
Olha, Evandro, a vacina é a grande arma para a gente evitar a situação, porque os principais vírus que levam a esse volume de quadros respiratórios graves são exatamente dois tipos de vírus que a gente já tem a vacina para o SUS. Um são os vírus influenza, que tem a ver com a gripe. Esse ano tem uma coisa que chama o alerta à população, que foi uma alta circulação de uma cepa no hemisfério norte. O inverno deles é em dezembro, janeiro, fevereiro. Teve uma grande circulação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, um volume grande de pessoas internadas, óbitos, contra a cepa. A nossa vacina protege contra essa cepa. Então, a gente começando a campanha de vacinação agora, nosso esforço é para que a gente bloqueie essa cadeia de transmissão de casos, risco de casos graves. Um outro vírus que causa muita doença respiratória, sobretudo nos bebês, é a principal causa de morte respiratória nos bebês até um ano, dois anos de idade, é o vírus sincicial respiratório, que causa aquilo que o pessoal chama da bronquiolite, que também nós estamos garantindo a vacina desde dezembro do ano passado pelo SUS para gestantes. Toda gestante acima da 28ª semana tem que tomar essa vacina da bronquiolite. Então, uma gestante deve tomar tanto a vacina da gripe quanto, a partir da 28ª semana, a vacina da bronquiolite, que vai proteger a gestante, o bebê já vai nascer protegido. Estou aqui desde as 7 horas da manhã, aqui na clínica do Botafogo, do SUS do Rio de Janeiro. Eu já vacinei duas gestantes aqui que tomaram influenza e já tomou bronquiolite hoje mesmo, porque eu já estava no prazo há mais de 28 semanas. Uma outra não estava ainda com 28 semanas, a gente vacinou contra a influenza. Quando chegar na 28ª semana, ela vai tomar a vacina da bronquiolite para proteger a si e o bebê, porque o bebê já nasce protegido porque os anticorpos passam da gestante para o bebê. Aliás, a importância de vacinar também para a influenza, a gestante é essa também. Além de proteger a gestante, ela também vai passar os anticorpos para o bebê quando nascer, vai nascer protegido para a influenza também.
Ministro, você sabe que quando eu engravidei, eu não tomei essa vacina da bronquiolite, eu não tinha esse conhecimento e o meu filho acabou pegando a doença com um ano, mais ou menos. Não foi tão grave, não precisou de internação, mas a gente sabe que realmente nesses casos a criança fica internada, né, tem que ter colocar um tubinho, né, com oxigênio, é uma internação longa geralmente. Então, muito importante essa sua chamada aí para as grávidas também se vacinarem. A Mônica Rosenberg, nossa analista, também quer fazer uma pergunta, ministro.
Bom dia, ministro. Que bom conversar com o senhor. Eu tive o mesmo problema também. Não vacinei contra a bronquiolite e meu filho teve com 9 meses. Então, realmente é bem importante. A minha pergunta é em relação à vacinação em geral. Muito bom que esta campanha esteja acontecendo. E eu queria saber se o senhor acredita que a gente pode voltar a ter campanhas com sucesso para a vacinação de outras doenças, como sarampo, que o brasileiro estava parando de acreditar e agora volta a confiar na vacina. É importante que volte a crescer a presença de pessoas. O senhor acredita que nós podemos ter esperança de voltar a ter vacinas com sucesso e que as pessoas venham e voltem a estar protegidas contra doenças como sarampo, outras tão graves que estão voltando por causa da queda da cobertura vacinal?
Mônica e Márcia, a gente teve um período que foi muito ruim porque tiveram campanhas contra vacinas, faziam chacota de vacina, dizer que se tomasse vacina ia virar jacaré, isso foi levando um descrédito da população, as pessoas até com medo de tomar a vacina. E também algumas vacinas que tinham na clínica privada não estavam no SUS. Você, Mônica, Márcia, vocês contaram essa história da vacina da bronquiolite até dezembro do ano passado, ela só estava disponível na clínica privada, e custava R$ 1.500, então era muito difícil o acesso da população. Então, nós estamos vencendo essa batalha. Nos últimos 3 anos, voltamos a ampliar os perfis de vacinas para a população brasileira no SUS. A da bronquiolite custava R$ 1.500, está no SUS agora. Da meningite MCWY também, a vacina muito cara, também já está no SUS vacinando as crianças. Né? E estamos superando aquela queda da cobertura vacinal. Em 2022, a gente tinha tudo das vacinas infantis, todas abaixo de 80%. Terminamos 2025 com todas elas acima de 90%. Então, recuperando a cobertura vacinal, o Zé Gotinha circulando. Eu tenho levado o Zé Gotinha nas igrejas, em campo de futebol, está aqui junto conosco para mobilizar as pessoas. A vacina do HPV, que é uma vacina muito importante, porque ela protege contra o vírus do câncer de colo de útero e do câncer peniano. A gente começa a vacinar já na infância, com 9 anos de idade, né, muito antes de qualquer tipo de atividade sexual, exatamente para dar tempo para ter anticorpos para garantir essa proteção. Hoje, nas meninas, a gente está com a média 5 vezes maior do que a média mundial. A gente chegou quase a 90% em 2025. A gente quer chegar a 90% em 2025. Nós, inclusive, prorrogamos para quem tem de 15 a 19 anos poder recuperar, porque não vacinou durante a pandemia, não poder recuperar a sua vacina agora. E acredito que nós vamos chegar, crescer bastante, ultrapassou 70% entre os meninos também. Estão avançando. Então, tem uma longa batalha ainda. Você citou um caso importante, que é o sarampo, Mônica. O sarampo explodiu no hemisfério norte. Hoje, no continente americano, mais de 90% dos casos de sarampo estão concentrados nos Estados Unidos, que tem o maior crescimento, no Canadá e no México, inclusive por conta de campanhas contra a vacina, de interromper a vacinação. A gente só não teve... voltou a ter casos de sarampo transmitido no Brasil por conta desse esforço do SUS. O último que teve foi de Nova York, no final do ano passado, o que veio de Nova York. No mês passado também em São Paulo teve um caso de uma pessoa que circulou pela Bolívia, né, uma criança boliviana. Então a gente está fazendo esse esforço, uma marcação cerrada para proteger as pessoas aqui, para a gente não ter a volta de doenças como essa.
Ministro, eu quero aproveitar a tua participação conosco e a tua experiência política também para te questionar sobre alguns temas que estão agora na pauta do nosso noticiário e que a gente gostaria muito de entender o seu posicionamento. Por exemplo, a CPMI do INSS, que terminou sem um relatório definido, até porque houve uma votação contrária da base governista ao que foi apresentado pelo relator Alfredo Gaspar e ao fato também do presidente da CPMI não indicar um outro relator, como poderia acontecer em casos como este. Como é que o senhor avalia o desfecho dessa comissão e o fato dela tentar indiciar também o filho do presidente Lula?
Você sabe que eu virei a chave, né? Porque eu estou aqui no Ministério da Saúde, mas... certamente, num caso como esse, o que importa é a investigação que é feita pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal, pela Justiça, porque eles são isentos. Tem muita gente que quer levar para um terreno da luta política, da briga ali dentro do Congresso, que muitas vezes contaminam a investigação. Então, o presidente Lula deu toda a autonomia para a Polícia Federal investigar quem tiver que ser investigado em relação a esse caso. Esse problema do INSS, problema que começou no governo passado... então tem que ir atrás de todo mundo que começou a origem da situação do INSS, quem plantou essa situação, e o presidente Lula dá toda a autonomia para a Polícia Federal investigar quem tiver que ser investigado e vai a limpo nessa situação que começou no governo passado.
Ministro, não tem como também a gente não citar as eleições deste ano, a saída de muitos governadores para outros cargos. O senhor já sabe do seu futuro político?
Já sim, o meu futuro político está aqui no Ministério da Saúde. Eu me comprometi com o presidente quando ele me convidou no ano passado para assumir o Ministério da Saúde, que eu não ia disputar a campanha de reeleição de deputado. Eu sou deputado eleito por São Paulo, tenho muito orgulho nisso, mas estou licenciado para assumir o Ministério da Saúde, vou ficar até o final. Tenho dito que a única participação que eu vou ter nessas eleições é não deixar negacionista, quem é anti-vacina, quem é anti-saúde, voltar a querer governar o país ou o Ministério da Saúde, porque a gente viveu tudo que a gente viveu durante a pandemia.
E, rapidamente, ministro, o senhor já sabe qual chapa o presidente vai formar nessas eleições ou é uma informação que ainda não chegou a essas cadeiras?
Não sei não, mas sei que vai ser a chapa vencedora. Tenho certeza absoluta. Essa composição dele com o vice-presidente Alckmin, acho que foi uma chapa de muito sucesso. Acho que o vice-presidente Alckmin tem cumprido um papel muito importante. A gente sabe que ele pode vir a cumprir outros papéis, mas o próprio presidente Lula falou: seu espaço está garantido aqui, vice-presidente Alckmin. Se quiser disputar com o vice-presidente, se quiser pensar em ter outros papéis, ele lidera as pesquisas, por exemplo, da campanha do Senado em São Paulo, né? Então, mas deixa eu contar um dado pela confiança. Eu vi essa chapa nascer, muita gente achava que era impossível, e eu convivo com os dois e percebo a confiança, a lealdade. O vice-presidente Alckmin tem um papel muito importante agora na garantia da nossa soberania, no debate aí, para a gente não ser prejudicado com retaliações, fortalecendo. Eu tenho uma parceria muito forte com o vice-presidente Alckmin na área da saúde e a produção industrial. Essa semana nós inauguramos uma planta fabril em Goiás que vai produzir todas as cadeias e etapas da produção do Buscopan, que começa com a plantação, né, de uma planta do Boísia, lá no Paraná, é a segunda fazenda do mundo, onde que tinha era na Austrália, e aqui já está produzindo duas vezes mais do que produz na Austrália, e vai até o final da produção do medicamento, a parceria saúde, sim, indústria, garantindo soberania na produção do Buscopan, o famoso Buscopan vai ser 100% produzido aqui no Brasil.
Ministro, muito obrigado pela tua participação conosco hoje, as portas estão sempre abertas.
Grande abraço, vamos se vacinar, gente. Não vamos perder essa oportunidade para proteger a vida. A vacinação é um ato de amor à sua família.
Rede Jovem Pan.
Agora 8 horas em ponto.
Repita.
8 horas da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. 8h03.
Repita.
8h03.
Bem-vindo mais uma vez, você que está aqui conosco, temos mais 2 horas pela frente.
Vamos juntos então com os destaques do dia, Evandro Sim.
Acompanhe, a CPMI do INSS rejeita o relatório que recomendava indiciamento de mais de 200 pessoas e chega ao fim sem ter um documento formal.
Em ato com Geraldo Alckmin, a ministra do Planejamento Simone Tebet oficializa a filiação ao PSB para disputar o Senado em São Paulo e diz que deve deixar a pasta até o fim do mês de março.
Ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir a prisão domiciliar provisória depois de receber alta de uma pneumonia provocada por broncoaspiração.
Investigado pelo vazamento de informações sigilosas, Rodrigo Bacelar é preso novamente pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Unha e Carne.
Ministro do STF, Cristiano Zanin, suspende eleições indiretas para governador do Rio de Janeiro e mantém o presidente do Tribunal de Justiça do Estado no cargo até o julgamento do processo na corte.
Estados Unidos avaliam classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas por pressão da família Bolsonaro, diz jornal The New York Times.
Agora 8 horas e 4 minutos.
Repita.
8 e 4 da manhã. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estabeleceram novos critérios para o pagamento das verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, para juízes e integrantes do Ministério Público. Janaína Camelo.
Os ministros do STF decidiram que os pagamentos de penduricalhos pagos a juízes e membros do Ministério Público não podem ultrapassar 35% do teto constitucional. Fixaram também um limite de 35% do teto para o pagamento de adicional por antiguidade. A decisão foi tomada em julgamento que discutiu a legalidade dos penduricalhos, que são verbas indenizatórias e auxílios que muitas das vezes extrapolam o teto constitucional, que hoje é o salário de um ministro do Supremo, de R$ 46.300. Valor extra que acaba gerando super salários. A proposta foi apresentada em conjunto entre os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, relatores de processos sobre o tema na corte. Gilmar Mendes explicou que a nova regra vai valer em um regime transitório, enquanto o Congresso Nacional não cria uma lei regulamentando os pagamentos.
A marcha da insensatez nos levou à necessidade de arrostarmos esse desafio, de chamarmos a atenção do CNJ, chamarmos a nossa atenção, de fazermos uma profunda crítica e autocrítica desse sistema. E é um pouco isso que, de alguma forma, nós aqui estamos fazendo.
O ministro Flávio Dino, relator da liminar que em fevereiro suspendeu os penduricalhos sem base legal, citou um estudo do Conselho Nacional de Justiça sobre o valor médio pago com a receita extra e que o regime transitório vai levar a uma economia de mais de 7 bilhões de reais por ano.
Lembro, esta economia se refere à magistratura e Ministério Público. Nós temos as outras carreiras que estão também sendo parametrizadas por essa tese. E o mais importante, ministra Carmen, há aqui travas para o futuro. Eu vivi a resolução do CNJ-CNMP, referido no nosso voto, de 2005. O que aconteceu? Como não havia travas para o futuro, houve, ao longo dessas décadas, novas criações.
Com os limites estabelecidos, um juiz ou promotor, por exemplo, pode chegar a receber até R$ 78.500 no fim de carreira, ou seja, 70% acima do teto constitucional de R$ 46.300. Neste caso, somando 35% do teto em verbas indenizatórias, mais 35% do teto por tempo de serviço. O STF também definiu quais são as verbas indenizatórias que podem ser pagas: diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, comarca de difícil provimento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição. Os ministros declararam inconstitucional verbas criadas por resoluções administrativas, leis estaduais ou decisões judiciais locais. E suspendeu o pagamento, por exemplo, de auxílios natalinos, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processos relevantes, licenças compensatórias de um dia de folga por três trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, auxílio natalidade e auxílio creche. Os limites já começam a valer para a folha de pagamentos de maio, referente a abril. Ao final do julgamento, o presidente da corte, Edson Fachin, disse que a decisão não significa flexibilização no limite do teto. Segundo Fachin, o Supremo solucionou em 30 dias um impasse de 30 anos.
Creio que o que aqui fizemos hoje foi uma reconstrução hermenêutica de índole constitucional, que explicita o sentido dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte à luz do teto remuneratório, que é de observância obrigatória. não há nenhuma flexibilização do limite do teto, nem alteração da jurisprudência histórica desse tribunal, a não ser para torná-lo ainda mais rigoroso, reconhecendo agora que será utilizado esse conjunto de parâmetros para todas as demais verbas indenizatórias. Reitero que esses parâmetros são temporários, vigorarão apenas enquanto ainda não aprovada a lei federal de caráter nacional.
As regras são restritas às carreiras da magistratura e funções essenciais da justiça. Não se aplicam ao legislativo e ao executivo, que vão seguir as suas leis específicas de cada categoria do serviço público, até que o Congresso edite uma lei nacional sobre o tema.
A discussão sobre a legalidade dos penduricalhos veio à tona com a liminar do ministro Flávio Dino, determinando aos órgãos dos três poderes a revisão das verbas indenizatórias pagas e a suspensão das que não possuem base legal. O ministro alegou que alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização. Dino também determinou que o Congresso crie lei regulamentando o pagamento das verbas indenizatórias, em cumprimento à emenda constitucional aprovada no pacote de gastos que prevê a legislação, até hoje nunca elaborada pelos parlamentares. A liminar foi reforçada com decisão do ministro Gilmar Mendes ao Judiciário e Ministério Público, suspendendo os pagamentos com base em lei estadual. Não há previsão para que o Congresso estabeleça a legislação nacional. Em reunião entre os ministros do STF e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ficou entendido não ser viável discutir uma legislação neste ano em razão das eleições.
E a senadora Tereza Cristina se disse pronta para compor alianças para eleições presidenciais e acredita que possa ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Acompanhe na reportagem de Matheus Dias.
Sempre citada no xadrez político como um nome que poderia vir a somar na candidatura de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina se colocou à disposição para o cargo de vice na chapa presidencial. A possibilidade ainda não está definida, mas ela demonstrou alinhamento com o campo político da direita e disposição para participar do projeto. Em entrevista à revista Veja, disse: "Me sinto honrada com isso. Também me sinto preparada. Mas isso não depende da minha vontade."
A senadora e ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro foi cotada para ser a vice em 2022, na tentativa de reeleição do ex-presidente. Mas a decisão final foi pelo general Walter Braga Neto. O general foi derrotado e condenado, junto com Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado.
Mesmo sendo preterida, Tereza Cristina afirmou manter boa relação com o ex-presidente e com a família e o grupo político de Bolsonaro. Tanto que diz ter proximidade com as pautas defendidas por Flávio Bolsonaro, como a revisão de temas ligados ao judiciário e à política criminal, o fim da reeleição para cargos do Executivo e a redução da maioridade penal. Filiada ao PP, disse ainda que vê o partido voltado a apoiar Flávio Bolsonaro, mesmo que, da mesma forma que a candidatura própria, essa afirmação também não é ainda comprovada. Por ter proximidade com o agronegócio, além de poder atrair eleitores de fora da bolha bolsonarista, o nome da senadora ganha força nos bastidores. Agora, pela primeira vez, ela mesma se coloca à disposição. Junto com ela, o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também é sempre debatido, mesmo que o governador insista em continuar com a candidatura própria à presidência.
Vamos chamar os nossos analistas agora, Mônica Rosenberg e Acácio Miranda. Mônica, como é que você vê o nome de Tereza Cristina para vice de Flávio Bolsonaro?
Eu considero muito positivo que seja uma mulher e que pelo menos essa chapa esteja sendo construída procurando-se alguém que vem somar, que vem complementar e não alguém que seja uma cópia ou um mini Flávio Bolsonaro, que é o que acontece em geral. A negociação do cargo de vice passa por acordos políticos, passa por interesses políticos dos donos de partidos e das colocações de distribuição de cargo, e pouco se olha para a importância de formar uma chapa que possa representar o maior número possível de brasileiros. E aí fica-se insistindo no nome do Zema, que é hoje, aliás, foi o primeiro a se lançar candidato, tem uma candidatura aí firme, e ficam colocando o Zema como vice. Ele já falou que não quer, E a Tereza Cristina se coloca à disposição. Importante que haja mulheres. Eu até gostaria que fosse ao contrário, mulheres candidatas a presidentes com homens como candidatos a seus vices, mas essa complementariedade é muito importante. Eu sempre falo aqui da importância de mulheres na política e que haja esse olhar da mulher na hora da formação da chapa é muito positivo.
Cássio Miranda, nas conversas que eu tive com Valdemar Costa Neto, eu percebi que ele queria muito que Tereza Cristina tivesse ocupado o espaço de vice na chapa de Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Exatamente porque ele entendia que Braga Neto não conquistaria público nenhum além do que Jair Bolsonaro já tinha. E que Tereza Cristina, também por ter sido uma excelente ministra da Agricultura, poderia agregar bastante à chapa e trazer mais também do voto feminino, que era uma dificuldade de Jair Bolsonaro à época. Você entende que ao não conseguir chegar a esse objetivo lá, por respeito às decisões de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto poderia intensificar uma tentativa de costura agora de Flávio Bolsonaro com Tereza Cristina, que sempre foi o nome para o qual ele olhou numa composição política de chapa eleitoral?
Eu entendo e vou até mudar o tempo verbal. Não acho que ele poderia, acho que ele pode e está fazendo essa costura, esse esforço com muita intensidade. Primeiro porque Valdemar da Costa Neto é um dos grandes intérpretes da política brasileira. Gostem ou não, ele tem a leitura do jogo político e do eleitor brasileiro. E se nós olharmos, por exemplo, para a situação da presidência da República no Brasil, nós temos menos de 4 décadas de democracia e nós já tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment, sem contarmos os diversos estados e os milhares de municípios Brasil afora, onde o titular é enxotado do cargo por algumas razões políticas ou jurídicas. Diante disso, o papel do vice vem adquirindo mais relevância, vem adquirindo mais importância nos últimos anos. E é fato que o eleitor nas últimas eleições, especialmente aquele eleitor que tem um pouco mais de maturidade, olha para o vice, para as características do vice, e isso também é determinante ao seu voto. Num contexto de polarização, onde a diferença entre os 2 principais candidatos à presidência da República será inferior a 3%, é natural que o vice escolhido ou a vice escolhida também determine o voto do eleitor. Por isso que termino da forma que comecei. Valdemar da Costa Neto tem feito todos os esforços possíveis para que o vice ou a vice de Flávio tenha um perfil não só diferente do dele, mas complementar ao dele. E quando nós olhamos para Tereza Cristina, uma mulher, uma senadora e que foi uma grande ministra da Agricultura, que tem muita interação com o agronegócio, é óbvio que ela tem todos os atrativos necessários e é óbvio que ela merece os esforços do presidente do PL.
E a taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro atingiu um valor acima do registrado no período anterior. Vamos com Rodrigo Viga.
A taxa de desemprego no país subiu, como já era esperado, no trimestre móvel encerrado em fevereiro desse ano. Mas o rendimento bateu um novo recorde, segundo o IBGE. A taxa de desemprego foi a 5,8% no trimestre móvel encerrado em fevereiro, contra 5,4% no trimestre móvel concluído em janeiro desse ano de 2026. Sempre no começo de cada ano, taxa de desemprego sobe um pouco porque são liberados, dispensados aqueles que foram contratados temporariamente para as festas de dezembro. Só que esse ano o IBGE detectou uma retenção maior de trabalhadores que foram contratados temporariamente. E 2026 começou melhor, com números mais positivos do que foi o começo do ano de 2025. Agora, em fevereiro, o mercado esperava uma taxa de desemprego de 5,7% e ela veio em 5,8%. O total de pessoas desempregadas
registrou 6,2 milhões de brasileiros, enquanto que a população ocupada, aquela trabalhando, alcançou 102 milhões e 100 mil pessoas. Felipe Santana, do grupo Axia Investing, analisa aqui na Jovem Pan o comportamento do mercado de trabalho brasileiro agora no mês de fevereiro.
Dois pontos devem ser colocados nesta equação. O primeiro deles, a sazonalidade, com a redução dos contratos de trabalho com o setor público, muito comum nessa época do ano. Segundo ponto, é claro, a taxa de juros no Brasil, que mesmo com um corte recente da Selic de 0,25, mantém a taxa de juros brasileira em um patamar bastante restritivo. Nós sabemos que os empregados e a folha de pagamento são um peso fundamental e importante na conta da indústria e das empresas nacionais. Por isso, juros mais altos no Brasil tendem a precificar e prejudicar a geração de emprego.
O mercado de trabalho brasileiro vem resistente, resiliente a despeito da elevada taxa básica de juros, que até começou a cair agora no mês de março, corte pequeno de 0,25 ponto percentual. Inflação menor e a própria retroalimentação desse mercado de trabalho, que tem empregado mais gente e aumentado o salário das pessoas em termos reais, isso tudo acaba contribuindo para níveis recordes de baixa na taxa de desemprego. Peterson Rizzo, gerente da gestora Multiplique, analisa aqui na Jovem Pan o comportamento do mercado de trabalho nessa virada de 25 para 26.
Apesar da alta no trimestre, o indicador segue nível historicamente baixo para o período e com melhora na comparação anual. O avanço da renda média mostra que o mercado doméstico ainda apresenta resiliência. Esse dado ainda não reflete plenamente os impactos do conflito internacional, que tendem a aparecer de forma mais gradual.
Com o resultado de fevereiro, o salário médio do trabalhador brasileiro ocupado atingiu um novo patamar recorde, R$ 3.679. Isso representa um ganho de 2% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 5,2% frente ao mesmo período do ano passado. Do Rio, Rodrigo Viega.
Mônica Rosenberg, embora tenha ficado acima das expectativas do mercado, ainda é um dos números mais baixos dos últimos tempos, né? Como é que você avalia a maneira como o desemprego ou a empregabilidade se comporta aqui no Brasil e a maneira como esses dados também serviriam de subsídio para uma possível manutenção ou queda da taxa básica de juros?
Pois é, Evandro, realmente esses números são indicadores positivos. O emprego no Brasil está bom e o complemento disso, que é o nível dos salários, também está bom. Os salários estão altos e o índice de emprego é positivo. Porém, você tocou no ponto básico, que é a taxa de juros. O Banco Central demorou demais para começar a derrubar os juros, e derrubar juros não é uma palavra aplicável, né? A taxa caiu 0,25, ainda temos que dar graças a Deus, porque com o problema, a questão toda do petróleo, eu cheguei a ter medo que sequer fosse haver queda e apenas segurassem. E o que está acontecendo no Brasil é que essa taxa de juros quebra empresas, as famílias nunca estiveram tão endividadas. Então, a demora em começar a virar a curva da taxa de juros implica em empresas endividadas, famílias endividadas, uma perspectiva de futuro muito difícil, as empresas não conseguem pagar as suas dívidas. E aí essa taxa, essa resiliência do mercado de trabalho mostra que realmente o brasileiro é empreendedor. O brasileiro tem, às vezes, 3, 4 turnos diferentes. O governo discutindo escala 6x1, e a gente sabe que ela é descolada da realidade, porque existe muito trabalho informal. E esses indicadores são positivos numa realidade que, quando você olha a vida do trabalhador, o tempo que ele passa no trabalho, o tempo que ele passa no transporte indo até o trabalho e o que ele consegue fazer com o salário no fim do mês no supermercado, não condiz com esses indicadores tão positivos. O brasileiro continua sofrendo, o trabalhador continua sofrendo e a economia vai muito bem, obrigada. Vai entender.
Bom, a Cássio Miranda, quando o brasileiro tem dificuldade de fazer compra no mercado, ele coloca essa culpa geralmente no político, né? Por isso a popularidade do presidente Lula vem também caindo nos últimos meses. Como é que você avalia os impactos desses números na economia na eleição desse ano?
Márcia, a economia sempre foi o principal fator, o fator determinante para a escolha do voto do eleitor, especialmente quando o cargo em disputa é a presidência da República. É óbvio que existem temas periféricos que também ganham protagonismo no contexto eleitoral, como é o caso neste momento da segurança pública. Porém, independentemente do contexto momentâneo, a economia sempre permeia essa escolha. E a economia do Brasil, por fatores internos e externos, não vive o seu melhor momento. Foi bem dito durante a reportagem. Por mais que os índices de desemprego sejam historicamente muito bons neste momento, há, por parte daqueles que empreendem, que são empresários, uma carência de mão de obras, a taxa de juros elevada impede que sejam feitos novos investimentos e a própria instabilidade na condução da economia afasta especialmente investimentos estrangeiros. Então, diante deste contexto, há sim uma parte do eleitorado que optará por não escolher o atual presidente da República por fatores econômicos. Mas é importante nós ressaltarmos também, há alguns anos atrás, os fatores econômicos eram mais importantes. Uma leitura realista da situação econômica era mais importante. Nos últimos anos, com a ascensão da polarização e com a ascensão de uma irracionalidade política, a economia passou a ser secundária nessa escolha. As pessoas primeiro optam por A ou por B e depois procuram justificativas para o seu voto ou para a sua não escolha, para a sua rejeição. Então, a economia será um desses fatores de escolha. Mas, repito, neste momento não é o principal. Neste momento há mais paixão do que inteligência.
8 horas e 26 minutos.
Repita.
8h26.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jovem Pan News, a marca da notícia.
8h30 da manhã. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, citou omissão de Lula sobre o narcoterrorismo, mas negou apoiar que outros países resolvam os nossos problemas. A declaração veio depois do jornal The New York Times afirmar que os Estados Unidos podem classificar facções criminosas como grupos terroristas por pressão da família Bolsonaro. A nossa repórter Beatriz de Souza está em Brasília e vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vinda, Beatriz. Conta aí. Bom dia.
Bom dia para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Um excelente sábado a todos. É exatamente isso, viu? O governo dos Estados Unidos avalia, então, classificar essas duas maiores facções criminosas do Brasil, que é o Primeiro Comando da Capital e também o Comando Vermelho, como grupos terroristas. E isso tudo por conta de uma pressão por parte de aliados do ex-presidente, sobretudo Flávio Bolsonaro e também Eduardo Bolsonaro, que fazem ali, tentam convencer o governo norte-americano de que essas duas facções representam insegurança, ameaça à segurança, então, dos Estados Unidos. Eles, inclusive, detalham a atuação dessas duas facções criminosas, não só no tráfico de drogas, mas também no tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Apesar dessa revelação do jornal New York Times, o Departamento de Estado norte-americano ainda não se manifestou sobre essa possibilidade, mas a gente lembra que no ano passado, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs ali uma série de sanções e também de tarifas em retaliação a esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa possibilidade, então, de classificação dessas duas facções criminosas como grupos terroristas, acende um alerta do governo brasileiro, justamente por conta dessas tarifas. É um medo, né? Uma expectativa negativa que o governo tem caso essas duas facções criminosas sejam realmente classificadas como grupos terroristas, de que isso possam vir novas sanções de forma econômica para o Brasil. Volto com você.
Muito obrigado pelas informações, viu, Beatriz? Até já.
O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que deve deixar o Ministério da Indústria e do Comércio, só que não confirmou ainda se vai continuar vice na chapa de Lula nas eleições deste ano. Marcelo Matos.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressalta que o acordo Mercosul e União Europeia entrará em vigor agora, em maio.
O maior acordo entre blocos do mundo. Isso vai abrir muitas oportunidades e fizemos até um protocolo, um convênio com o BID para financiar, inclusive, o setor privado, para transformar essas oportunidades em exportação, investimento, complementariedade econômica. Então, um trabalho importantíssimo aí e começa 1º de maio. Então, 1º de maio já entra em vigência provisória o acordo Mercosul-União Europeia.
A tensão mundial no Oriente Médio e o reflexo no petróleo obrigam o governo a discutir com os estados alternativas para que a alta de preços não chegue à mesa do brasileiro.
O Brasil tem, de um lado, biocombustíveis, isso faz diferença. Na gasolina, ninguém tem 30% de etanol anidro, o Brasil tem. 85% da frota é flex, 15% de bio no diesel, mas mesmo assim você tem impacto, porque 30% do diesel é importado. O que, que o governo fez? Retirou todo o imposto sobre o diesel, zerou o imposto, o PIS/COFINS, então zerou o imposto, e de outro lado ainda deu um subsídio. Para quê? Para proteger o consumidor, para não ter aumento no preço na bomba, e isso encareceu os produtos. Os estados também, se puderem, ajudarão, participando desse esforço coletivo, que entendemos, estamos trabalhando, torcendo para que seja transitório.
Geraldo Alckmin irá deixar a pasta da indústria e comércio na próxima quinta-feira, na véspera da Semana Santa. Fará, portanto,